estava dispersando, então eles não prestam mais, né, de fato, não tem mais foco. Então, uma série de coisas começam a acontecer a partir daí. Né?
A senhora entrou num ponto importante. É, esses novos transtornos, né? Porque a gente, através da ciência, a gente pôde perceber e dar nomes aos transtornos. É, muitas pessoas que estão... Falta de foco, de concentração, tem a ver por conta da quantidade de horas na frente de um computador ou de um celular?
Possivelmente sim, né? Por quê? Porque a gente tem que ver, assim, existem pixels que vão, né, atuar diretamente no nosso cérebro, tá? Isso causa um desgaste mental. Então, a gente sabe... Hoje em dia, a gente tem um número de informações que é... E acesso a informações que é uma coisa, né, surreal, né? Antigamente, a gente não tinha tanto. Então, o tempo todo, isso está sendo bombardeado, né, para a gente. E a gente tem essa necessidade de estar atualizado, vamos dizer assim. Claro que isso vai sobrecarregar o nosso cérebro. Então, a gente fica o dia inteiro atrás de uma tela, tá? E quando a gente faz isso, isso excita. Nos excita. Então, ao invés de relaxar, você está constantemente vivendo esse estado. É igual você, por exemplo, você está cansado, você vai dormir à noite e você fala assim, vou ver o WhatsApp. Aí você dorme em seguida? Não. Você fica mais 2 horas ali, né? Quando você vê, passou 2 horas, você vê um monte de coisa que não tinha nada, ao invés de descansar. Então, isso vai dar uma sobrecarga cognitiva. E isso faz com que a gente também fique ansioso, e aí vem os números de ansiedade, porque isso acaba jogando cortisol, você fica sob estresse. Então, tem uma série de consequências específicas com excesso. Né?
Com um detalhe, professora Vera, isso individualmente, porque coletivamente, às vezes, a impressão que você tem, você chega em determinados ambientes, às vezes em casa, num restaurante, enfim, né, de um modo geral, a sensação que nós temos é que nós somos humanoides, tá? Sim. Onde as pessoas, cada um no seu mundo ali, do seu celular, isso, do seu tablet, do seu equipamento eletrônico. E a impressão que a gente tem é que as pessoas foram afetadas socialmente. As pessoas, isso, não conversam mais. A gente tem essa sensação. Para a ciência, senhora psicóloga, essa impressão que nós, leigo, temos... É real? A senhora tem acompanhado isso? As pessoas estão deixando de se relacionarem? Estão sendo afetadas emocionalmente nas suas relações individualizadas ou nas suas relações cotidianas em função do uso da tecnologia?
Muito, né? Então, você tocou num ponto que é importantíssimo, né? Por exemplo, a gente vai num show. Você assiste o show ou você filma o show para postar?
Acho interessante essa linha de raciocínio, porque eu estava aqui pensando.
Hoje a gente viu, por exemplo, um dos maiores cantores que já existiu, Michael Jackson e tal. A gente estava vendo ali uma reprise de alguns shows antigos deles, né? Tá rolando muitas imagens antigas deles voltando à internet, circulando e tal. E sempre tem um comentário nas redes sociais que as pessoas falam assim, ninguém tá usando o celular para gravar. Exato. Tem uma multidão sem o celular, aproveitando aquele momento. Não importando em eternizar aquele momento, mas aproveitando a cada detalhe ali com um amigo que foi, com um familiar, enfim, sozinho até para curtir o show e afins.
E então, as consequências?
As consequências é um individualismo que a gente vê hoje grande, uma sociedade, né? E nesse individualismo a gente perde o contato, né? A gente perde a cooperação com o outro, contato direto, a face a face, a gente não sabe mais, muitas vezes, se comunicar diretamente com as pessoas, né? Trabalhar, por mais que a gente fale em equipe, em grupo, a gente não está conseguindo, né? Esse nível de cooperação e de relação. A gente perde também a empatia. Porque tudo é mais fácil falar quando eu estou atrás de uma tela, não é? É difícil é olhar no seu olho e a gente construir algo e se dar feedback, como é que a gente adequa, né? Como é que eu dou, como é que eu recebo e como é que a gente cresce juntos. Então, atrás de uma tela fica mais fácil. Tanto que hoje a gente cancela as pessoas, né? A gente cancela atrás da tela. Não gostei do que ela colocou. Cancelo. E aí a gente dá nomes mais, no meu ponto de vista, mais sutis, mais palatáveis, para falar de uma coisa que é exclusão. Porque quando a gente cancela alguém, eu estou excluindo alguém. Só que a gente não fala eu te excluí, porque excluir é muito forte, né? É mais pesado, é mais emocional, vamos dizer assim. Então é melhor eu falar assim, eu te cancelei. Né? Então nós estamos vivendo uma, talvez na contemporaneidade, uma sociedade instrumental de momentos, e momentos que são fluidos, né? A gente perde a capacidade de vínculo. Então, quando você citou Michael Jackson, era o vínculo que você tinha com o ator, né? Com o artista que estava ali, com a música. Ela nos remete a outro tipo de sensibilidade. Mas se você vai e você grava, você não está nesse contato. Você está preocupado com a boa imagem para você postar e ganhar like. Né? Então, às vezes, a gente está mais preocupado naquilo que você vai postar e vai mostrar para um, né? Para uma série de pessoas, para você ganhar ali, do que naquilo que você efetivamente você vive. Então, a gente deixa de viver. Deixando de viver, a gente está na superficialidade das coisas. Então, como construir uma sociedade real se nós estamos agindo de uma forma superficial uns com os outros? Né? E o que você falou é sério, a gente sai e está todo mundo, 5 pessoas, numa mesa, num jantar, mas cada um no seu celular, não é isso? Então, para que foi no jantar? Era mais fácil ficar em casa, cada um no seu mundo, e aí sim você se comunicando em grupo, às vezes fazendo isso. Né? Eu tenho muitos amigos, eu não sou baiana, eu sou paulista, e eu tenho amigos que são de outro estado. Então, ok. Aí a gente tem uma dificuldade que é real. Às vezes a gente faz um encontro virtual. Cada um na sua casa, no seu mundo, remoto, Google Meet, Zoom, essa coisa toda. Né? Pega um cafezinho, um suco, quem gosta de cerveja pega a cerveja e a gente fica batendo papo umas 2 horas. Como se tivesse naquele espaço. Então, aí você acaba usando algo tecnológico para a gente se encontrar, que é diferente. E naquele momento, ninguém está olhando o celular. A gente está se vendo na tela, mas a gente está conversando, né? A gente está interagindo. Então, a gente está perdendo essa capacidade de interação humana, né? E aí, quais são as consequências? Pessoas, né, que estão cada vez mais sozinhas. Então, a gente experimenta hoje um nível de solidão muito grande, porque a gente não tem... Você tem lá 5 mil pessoas que te seguem, mas quantos dali você efetivamente conta quando você está precisando? Né? Que você precisa conversar sobre algo que você está vivendo. Então, isso é efêmero, né? A gente não tem isso, porque você conta no dedo, né? As pessoas. Não é isso. Então, assim, são distorções que a gente vive e que são importantes a gente começar a rever, a tocar, né? E agora a gente tem esse novo movimento, né? Porque eu acho que nós saímos de um ponto e a gente foi para o outro extremo, né? E agora talvez a gente volte para o caminho do meio, quando a gente vê assim, começa a colocar essas ações. Olha, as crianças até 15 anos não podem usar mídia. Tem alguns países que estão fazendo isso, sim, né? Austrália mesmo não pode. Então tem... Por quê? Porque está afetando inclusive a inteligência das crianças. Porque a gente faz o quê? Né? Você foi, né, aluna, eu quero copiar e colar. Né? Eu quero slide para estudar, tirar foto. Mas ninguém vai no conteúdo para estudar. Então, o que a gente está fazendo em termos cognitivos? A gente, né, nós não estamos desenvolvendo a atenção, né? A gente não está percebendo adequadamente, a gente não está processando aquela informação em pensamento, transformando em linguagem, tá? E a gente não está intermediando isso com a emoção adequada e a motivação. Então, tudo isso são funções cognitivas que a soma disso dá o quê? Aquilo que a gente chama de inteligência, porque é a nossa capacidade de resolver problemas. Então, se o aluno hoje ele já cresce sem esse processamento, o que está acontecendo? Tem estudos que apontam que a geração atual não conseguiu ultrapassar em inteligência as gerações anteriores, que é o normal. E aí é que vem essa grande preocupação, né, das mídias e do abuso do uso das mídias. Então, a gente pode falar assim, poxa, a mídia em si não deveria ser o problema. O problema é o que a gente faz com ela, né? E o quanto a gente fica ali dependente daquilo o tempo todo, o dia todo, né?
Nós estamos começando com Vera Maria Decon, ela é psicóloga, mestre em responsabilidade social e desenvolvimento humano. Estamos falando de tecnologia, novos comportamentos e os novos velhos. A senhora tocou num ponto falando de criança. Uhum. É muito interessante. Quando a gente fala do prejuízo da tecnologia para as crianças ainda dão-se um jeito, porque elas ainda têm um futuro pela frente e os pais, de alguma forma, regulam. Ponto. Tentam, pelo menos. Mas aí a gente vai para um outro grupo. Nós temos o adolescente, sim, ou já o jovem. Quando a gente percebe, tem uma turma que hoje está saindo, inclusive, sim, do segundo grau, indo para a faculdade, que são praticamente semi-analfabetos. Não sabem ler, não sabem interpretar, não sabem absolutamente nada. Não sabem reconhecer um erro numa frase. Ponto. E os adultos que também estão nessa mesma praia?
Também.
Qual é as consequências que, ou pra, até onde a gente vai chegar? Se os adultos já estão perdidos nesse caminho, os jovens estão também, e as crianças, por enquanto, a gente vai mudar. A gente não vai conseguir mudar isso nos próximos 10, 15 anos. O que fazer, tecnicamente falando?
Até onde a gente vai chegar, eu não tenho a mínima ideia. Porque são perguntas difíceis de serem respondidas. Se a gente tivesse uma bola mágica, seria...
Conseguiria, né?
Eu conseguiria. Mas o primeiro ponto para adulto é a gente começar a ter consciência, né? Conhecimento, consciência da gente mesmo. E isso muitas vezes vem com autoconhecimento. Então, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, né? Qual é o meu foco? O que é que eu busco? Então, são perguntas, às vezes, que a gente não se faz, porque você é engolido na rotina, vamos dizer assim, e você quer as coisas mais rápidas. Mas isso tem outras consequências, né? Que é aquilo que eu falei, número de ansiedade grande, de depressão grande que a gente está, porque isso aumenta mesmo, né? De desgaste, né? De estresse. Então, a gente tem várias coisas. E a gente, nós estamos também perdendo qualidade nas nossas decisões, né? Tanto que existe um movimento, né, atualmente, que é de tecnologias intencionais. Que tecnologias intencionais? São novos e são caros, tá? São outros celulares, tijolão, tá? Que não tem todas essas funções que os nossos smartphones, os nossos celulares têm. Então, eles não têm acesso ao WhatsApp, não têm acesso a vídeo, não têm acesso a nada que os executivos estão usando. Para quê? Para só focar naquilo que interessa. Então, é como se a gente estivesse voltando no início de quando começou o celular, né? Então, desabilita tudo e eu só vou para a notícia com foco, rápida, ligação e acabou. Por quê? Porque a gente se perde em tantas coisas hoje. A gente perde qualidade, a gente perde trabalho. Se você ficar respondendo o seu, né, tudo que chega para você, você vai levar muito mais tempo trabalhando sem foco do que, né? Então, você não otimiza. Então, esse é um movimento. A gente entende que os executivos, eles precisam disso. As empresas, claro que vão fazer isso como um negócio. Tanto que, sim, diz que é caríssimo, tá? Esse celular novo, sem nenhuma função. Sem nenhuma função. Mas isso também no jovem da geração Z também já tem esse movimento. Então, a gente está meio cansado, eu acho, sabe? A gente saiu de um ponto, a gente foi para o extremo. Talvez a gente esteja aprendendo a ir para o caminho do meio. Claro que no adulto, a gente precisa dessa checagem da nossa consciência, do nosso autoconhecimento, né? E buscar ajuda também, né? Às vezes, você tocou no ponto assim, ah, é mais fácil os pais controlarem. Eu dei risada aqui, porque eu falei assim, não. Que às vezes os pais querem dar justamente isso para o filho, para ele ficar quietinho. E não ter trabalho para estar junto, brincando, sentando,
os
jogando.
Para reclamar, né?
Para reclamar, para mediar, né? Os pais já estão cansados do dia inteiro. Então, eu deixo lá naquele mundo, aparentemente, eu estou controlando, porque está dentro de casa. Só que não está dentro
ele
de casa.
Ele está quieto.
Ele está quieto, mas não está dentro de casa. Ele está nesse mundo todo, em outro mundo, e que também tem perigo nesse mundo. Sim. Né?
A senhora abriu um ponto importante, justamente. A gente vê os jovens, os adultos, inclusive idosos agora, na busca constante de aprovação, seja ele no pensamento, seja ele no visual. Então, eu vejo que... chama a atenção, por que essa aprovação constante da sua beleza, do seu pensamento, do seu autoestima, o quanto influenciam essas pessoas?
Bastante. E a gente tem até número em jovens de suicídio por conta disso. Sim. Porque não atende a esse padrão social que a gente está colocando, né? Então, você vai colocar uma foto, você precisa passar um Photoshop, um negócio assim, uma IA, agora é IA, né? Para você ficar bem na fita. Então, se você é gordinho, você se coloca mais magra. Então, existe um padrão, né, que a gente vai colocando vendável e que a gente vai reforçando. Então, o que a gente tem que trazer disso? Uma consciência crítica. Nós não somos assim, né? Ser humano, ele não vai ter esse padrão. A gente é diferente e é lindo na diferença que nós temos, né? Cada um dentro da sua característica. Então, a gente pode avançar nisso. Agora, isso vem com uma consciência. Vem com uma intermediação em educação dos pais e, como adulto, da gente buscar outras fontes de fato que nos façam refletir sobre a nossa vida e crescer como humanos que somos. Porque senão a gente só está agindo do ponto de vista da máquina. Né? A gente só está, né, respondendo as coisas automaticamente, sem uma reflexão. Então nós somos muito mais do que tudo isso que a gente vive. Né? E a gente tem essa capacidade de ir além.
Professora Vera, e o papel da escola? A gente recentemente, a gente sempre relata alguns fatos, algumas escolas estão proibindo, inclusive, as crianças de terem acesso, e tem gente que não está gostando disso. E aí não estou falando só das crianças, não. Pais que não estão concordando, inclusive, com isso.
Claro.
A escola tem um papel, um papel importante nesse aspecto, né?
Muito, né? E aí, por quê? Porque os pais estão nesse meio, né? Vamos colocar que eles também estão nesse meio de tudo isso que a gente falou. Então, claro que eles vão se ressentir. E aí, a gente constrói, hoje a palavra da moda é narrativa, né? A gente constrói narrativas para justificar a necessidade de ter o celular em sala de aula. Ah, mas eu preciso me comunicar com o meu filho. Eu preciso, né? Tal, tal, tal. Ah, e se acontecer alguma coisa, meu filho precisa disso. Mas antigamente...
Era a escola que comunicava os pais.
Exatamente. A escola que comunica se acontecer alguma coisa. Antigamente, se acontecesse, a gente ligava no telefone fixo, né? Vamos dizer assim, ninguém tinha celular e dava tudo certo. Então, nós precisamos desse controle. Assim como as instituições de ensino como um todo, ela tem que trazer essa política e essa consciência. Então, por exemplo, na Cairu, o ano passado, nós fizemos uma campanha, né? Desliga o celular e ligue a vida. Então, a gente colocou isso, né? Para todos os alunos. E dentro do nosso código de conduta, está lá que os alunos, eles não podem usar celular na sala de aula. Tá? A não ser que o professor agora permita, né? Porque às vezes você vai usar para uma pesquisa. Sim. Ok, isso é perfeito. Porque aquilo que eu falei é um recurso poderoso, né? E a gente tem que usar e não abuso. Porque abuso é dependência e é vício.
Existe um equilíbrio do mundo real e a tecnologia?
Olha, o equilíbrio é dado por quem?
Mas como nós conseguimos, já que a gente está viciado nele, no nosso dia a dia?
Aí, se você pergunta para mim, que eu sou psicóloga, eu vou falar o quê para vocês? Se você não estiver conseguindo, procure um psicólogo.
E vamos precisa de ajuda.
Precisa de ajuda, vamos fazer uma psicoterapia que vai dar tudo certo. E aí você vai conseguir chegar lá. Porque, de fato, às vezes é difícil.
Sim.
Né? De fato, é difícil.
É como um vício, né? Como um álcool, como uma droga, é um vício.
E é o mais difícil de ser curado. Isso já está no DSM-5, né? Que é a última versão do manual de diagnóstico das doenças mentais. Então, a dependência por tecnologia, ela é muito séria, e mais até difícil de tratar do que do álcool, do que das drogas ilícitas e as, né, outros tipos de dependência. Por quê? Porque é isso que a gente falou. A gente usa para trabalho, a gente usa em casa, né? Aparentemente é inofensiva, a gente usa para estudar. Você está vendo o seu filho dentro de casa, você dá dentro de casa. Então, a gente não percebe. Mas ele está ali ligado 24 horas, muitas vezes. E a dependência em jogo eletrônico, por exemplo, ela é terrível. Né? Terrível. As pessoas, às vezes, deixam de se alimentar. Às vezes, deixam de cuidar de bebê. Se eu sou um adulto e tenho um filho, tem casos que a mãe esqueceu de alimentar o bebê. O bebê estava lá chorando e lá ficou. Né? Então, é difícil.
Professora Vera, esse assunto tem muito o que falar, o tempo terminou ficando curto, a gente convidá-la para que a gente venha numa outra oportunidade, poder falar um pouco mais e até, de repente, focar sobre os idosos. A gente falou muito de criança, da adolescente, mas a relação dos idosos com a tecnologia, como usar, como ter como envelhecer com um pouco mais de saúde. Vamos ver se a gente fala um pouquinho mais sobre esse tema, porque o tempo da gente ficou curto. Nós conversamos com a professora Vera Maria Decor, psicóloga, mestre em responsabilidade social e desenvolvimento humano, falando com a gente sobre tecnologias, novos comportamentos. Muito obrigado, trouxe informações bem relevantes para todos nós.
Eu que agradeço a todos e me coloco à disposição, né? Sempre for necessário.
Vamos ter a oportunidade de falar mais sobre esse assunto, porque realmente é gostoso, né? E a gente precisa abrir essa janela para falar sobre esse assunto. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Boa noite, Yasmin Guimarães. Boa noite, Rosana Bonfim.
Boa noite,
professora Vera. Boa noite a todos.
Giro de notícias.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
São dois corações, escondo o sentimento me dando um sorriso. Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso.
É só.
Você vir aqui me acompanhar, quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite deu bem. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite deu bem.
Pretensão, nós dois, seu colchão, bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho. Cê é uma alucinação, cê faz, eu acho bom. Até parece que eu tô vivendo um sonho. É só e quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem,
meu bem.
Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem. Só você vir aqui me acompanhar.
Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair,
a chuva. Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Se branco ele for, e esse canto, esse tanto, esse tão grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo.
Aquela estrela que não encontrei naquele mar que procurei, naquela sua constelação, a nebulosa vai me revelar qual é o buraco desse negro amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Se você não vier dizer que a minha vida foi e sempre será na cristalina solidão, o tempo novo vai me revelar o sentimento do valor que foi cada desejo que te penetrou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Vai me revelar qual é o buraco desse negro amor, qual é o sonho que se revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou. O tempo novo vai me revelar o sentimento do valor que foi cada desejo que te penetrou. A nebulosa vai me revelar qual é o buraco do negro amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou. Oh,
Giro de notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
Makes me wait, and I wait without you. the storm we reach the shore. You give it all but I want more. I'm waiting for you. With or without you. With or without you. I can't live.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Lotes de uma marca de detergente. Agora, um lote de água mineral. Ambos recolhidos por conta da bactéria Pseudomonas aeruginosa. Em maio, a Anvisa determinou que a fabricante do sabão líquido IP retirasse parte da produção contaminada das prateleiras, como alerta aos consumidores para não fazerem uso do produto com lotes específicos. Já a água mineral Cristal foi retirada por iniciativa da própria empresa. A mineração Bom Jesus, localizada em Luziânia, Goiás, após uma inspeção da Anvisa. Médico infectologista Julival Ribeiro explica que a bactéria Pseudomonas aeruginosa é mais perigosa em pessoas imunossuprimidas.
O maior risco, na realidade, são para as pessoas que estão internadas em hospitais e pessoas com doenças graves, imunossuprimidas, que a Pseudomonas pode causar diversas infecções, por exemplo, pneumonia, pode causar infecção da corrente sanguínea. Então, o grande problema na realidade, né, é mais em pacientes hospitalizados. No caso do detergente IP que encontrou essa mesma bactéria agora na água Cristal, isso é um alerta para que a vigilância sanitária de cada estado, de cada município, fique atenta para fazer essas visitas técnicas, né, frequentemente.
De acordo com a mineração Bom Jesus, a bactéria foi encontrada em uma amostra coletada pela Anvisa no Distrito Federal. Após ser notificada, a empresa realizou análises em mais de 300 amostras, com resultados negativos para qualquer micro-organismo indicador de contaminação. Segundo o médico Julival Ribeiro, a bactéria está mais presente na nossa vida do que imaginamos.
A bactéria Pseudomonas aeruginosa, ela é encontrada na água, no solo e em vários outros locais, sobretudo úmido. Pseudomonas pode causar diversas infecções, por exemplo, se a gente usar uma piscina que ela não tiver bem clorada, pode levar a uma infecção de ouvido. Um paciente diabético pode ter uma lesão no pé por Pseudomonas. Se alguém toma uma água mineral, começa a ter, por exemplo, dor abdominal, abdominal, começa a sentir alguma coisa diferente, ele deve procurar uma unidade de saúde, por exemplo, uma UPA.
Ainda em relação à água mineral cristal, a empresa esclarece que 99% das garrafas do único lote contaminado, o P-2001-26, já foram recolhidas. E como o produto é de rápida circulação, a expectativa da mineração Bom Jesus é que o lote já foi consumido. De qualquer forma, quem tiver o produto do lote P-2001-26 em casa ou no comércio, pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa para orientações sobre substituição ou reembolso. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Cardeal FM, conectada em você.
just strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation, she'll just tell you that she came in the air of the cat. Time for questions as she locks up your arms, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside, the year of the cat.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
As geleiras andinas estão derretendo em ritmo acelerado. Elas estão na Colômbia, Equador, Peru, Chile e Argentina e fornecem água doce para cerca de 90 milhões de pessoas. A temperatura média nos Andes subiu 0,8 grau ao longo do último século e, desde o fim dos anos de 1970 para cá, aumentaram a frequência e a intensidade do fenômeno El Niño. Isso explica o derretimento. Para a Organização Meteorológica Mundial, as regiões do planeta que eram chamadas de gelo eterno não vão sobreviver até o final do século XXI. No período de 2022 a 2024, registrou a maior perda de massa glacial em um intervalo de 3 anos. Só em 2024, as geleiras do mundo perderam juntas 450 bilhões de toneladas de gelo. O derretimento eleva o nível dos oceanos. A taxa de elevação do nível do mar praticamente dobrou desde 1993, chegando a 4,1 milímetros por ano entre 2016 e 2025. Isso aumenta o risco de inundações.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver a teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar.
Abelha fazendo mel, vale o tempo que não. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver, para ser o que for e ser tudo. Sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor.
Lembrar que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger,
no verão sair pra pescar. Primavera poder gostar,
no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto.
Destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser todo.
realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza dois sóis num dia.